Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado analisa neste momento o PEC do Fundeb. Humberto Costa critica vetos do governo ao projeto que estende auxílio emergencial à agricultura familiar. Eumano Ferrer defende projeto do governo que estimula a navegação de cabotagem. Boa noite. Os senadores aprovaram em primeiro turno a proposta que torna permanente o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. A PEC também aumenta gradativamente os repasses do governo federal para os estados e municípios investirem no ensino. A repórter Érica Christian acompanha a sessão e traz as informações ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite, Alexandre. Com essa proposta, o fundo passa a ser permanente e ainda contará com mais recursos do governo federal, que bancará 23%. Na prática, os investimentos vão saltar de 15 bilhões e 600 milhões de reais para mais de 36 bilhões de reais em 2026. O relator, senador Flávio Ar, da Rede Sustentabilidade do Paraná, retirou da PEC o uso do dinheiro para o pagamento de creches conveniadas no caso de falta de vagas na rede pública, mas ressaltou que a constitucionalização do Fundeb vai reduzir as desigualdades na qualidade do ensino.
O Fundeb existe é o maior instrumento de diminuição das desigualdades no país. Nenhuma criança, nenhuma adolescente, estudante pode receber menos do que um determinado valor, o que hoje em dia significa em torno de R$ 3.700.
O Fundeb será usado no pagamento de professores e trabalhadores da ativa como merendeiros, mas não no pagamento de aposentadorias e pensões. Outra parte do fundo será investida em infraestrutura, como explicou o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá.
A realidade em que apenas 41,7% das escolas urbanas têm biblioteca, apenas 43,6% têm laboratório de informática, apenas 18,8% têm laboratório de ciência. É esta realidade que se pretende ser mudada com o novo Fundeb.
A proposta que ainda obriga a prestação de contas dos recursos do Fundeb deverá ser aprovada em segundo turno em instantes, ainda hoje, pelo plenário do Senado e promulgada numa sessão do Congresso Nacional já agendada para esta quarta-feira. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
E o plenário aprovou também um requerimento de convite para que o ministro da Economia, Paulo Guedes, explique sua declaração de que os senadores cometeram um crime ao derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro, que impediu o reajuste salarial de algumas categorias. Uma nova proposta do governo prevê a criação do programa Renda Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. O texto deve ser apresentado na próxima segunda-feira. Repórter Raquel Teixeira.
O Renda Brasil vai substituir o Bolsa Família e o auxílio emergencial pago durante a pandemia do coronavírus, mas o valor da transferência ainda não foi definido. O vice-líder do governo no Senado, Márcio Bittar, do MDB do Acre, afirmou que a intenção é juntar a proposta com a PEC do Pacto Federativo e com a PEC emergencial.
O que nós não podemos permitir, e isso tem que ser evitado, é que o Brasil chegue ao final do ano aumentando despesas sem cortar. Seria um cenário horrível.
Havia também a possibilidade de que o projeto tratasse de temas como a desoneração da folha de pagamento, mas ainda não há confirmação sobre a inclusão desse assunto. Em relação a outras medidas econômicas, a senadora Kátia Abreu, do PP do Tocantins, defendeu a manutenção do teto de gastos.
Nós temos que seguir fazendo o que estávamos fazendo antes da Covid. Simples assim. Então, falar em furar teto antes das reformas é quase que um suicídio, um tiro no pé.
A expectativa do governo é que o Congresso comece a debater a nova proposta já no mês de setembro.
E a medida provisória que previa a desburocratização do acesso ao crédito por empresas durante a pandemia perdeu a validade. O texto deveria ter sido votado até esta terça-feira. As operações feitas enquanto a MP esteve em vigor continuam válidas. Repórter Bruno Lourenço.
A medida provisória dispensava empresas de apresentarem uma série de documentos para obtenção de empréstimo junto a bancos públicos, como certificados de regularidade da RAIS, da FGTS, do CADIN, das obrigações eleitorais e certidão negativa de débitos da dívida ativa e de empréstimos com recursos dos fundos constitucionais, do FGTS, do FAT e FNDE. Na época em que foi apresentada, em abril, o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, destacava que era muito difícil ter acesso a recursos anunciados pelo governo de socorro durante a pandemia.
Uma burocracia imensa e dificuldades que afastam eventuais favorecidos. O governo colocou 1 trilhão e 200 bilhões no caixa dos bancos e esse dinheiro está estancado, porque 60% dos clientes que buscam o empréstimo voltam de mãos abanando.
Como não foi votada no prazo de 120 dias, a medida provisória perdeu a validade. As operações feitas enquanto a MP esteve em vigor serão regulamentadas por um decreto do Congresso Nacional.
E o senador Paulo Paim apresentou um projeto de lei para regulamentar a renda básica de cidadania. O benefício foi instituído por uma lei em 2004, mas ainda não foi implementado. Repórter Regina Pinheiro.
A Lei 10.835 de 2004, de autoria do então senador Eduardo Suplicy, criou a renda básica de cidadania, que é o pagamento de um benefício monetário priorizando as camadas mais necessitadas da população. Apesar de a lei da renda básica estar em vigor há 16 anos, as regras para o pagamento do benefício ainda não foram implementadas, como explica o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, autor da proposta de regulamentação. Paim afirma que a pandemia da Covid-19 revelou o grau de vulnerabilidade do povo brasileiro diante das crises econômicas e sociais, sendo necessária a regulamentação da renda básica para que os problemas causados pela pobreza possam ser superados.
O cenário de pandemia explicitou como é vulnerável a situação do povo brasileiro diante das crises econômicas e sociais. Os índices de fome voltaram a crescer. Dados como esses justificam a urgência de um programa de renda básica no Brasil.
O senador Eumano Ferrer, do Podemos do Piauí, destacou a importância do projeto que institui o Programa de Estímulo ao Transporte por Cabotagem, enviado ao Congresso pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele ressaltou que apenas 11% do total de cargas no país é transportado pela navegação de cabotagem.
O objetivo é fortalecer o modal, aumentar em 40% a capacidade de sua frota até 2023. Dobrar o volume de contêineres transportados e, consequentemente, derrubar os custos de transporte em nosso país.
E o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, criticou o veto presidencial, a proposta que estabelece medidas para ajudar agricultores familiares durante o estado de calamidade pública relacionado ao coronavírus. Entre os benefícios vetados, o senador citou o pagamento de um apoio emergencial de R$ 3.000 em 5 parcelas de R$ 600 para os agricultores que não tiverem recebido o auxílio emergencial anterior.
E uma demonstração cabal de que está pouco preocupado com o sofrimento da maioria da população brasileira. Nós vamos lutar para que esse veto seja efetivamente derrubado, que essa proteção à agricultura familiar seja garantida e que nós possamos, enfim, fazer com que todos os brasileiros e brasileiras possam passar por essa terrível pandemia com o mínimo de sofrimento possível.
O governo federal criou um programa de atendimento e cuidado à saúde mental dos brasileiros. Doenças relacionadas a essa área crescem em função da pandemia de coronavírus e o consequente isolamento social. Repórter Rodrigo Rezende.
O governo federal divulgou a criação de um programa de auxílio e cuidado à saúde mental, Mentalize. Em um primeiro momento serão feitas palestras online sobre temas como ansiedade, depressão e envelhecimento saudável. Para o senador e médico Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, iniciativas como essa são importantes, principalmente para crianças e idosos. A falta do convívio social, para Trade, traz consequências diretas na saúde mental.
Então é a criança que não tem o seu convívio social dentro do ambiente escolar, é o idoso que tem o clubinho dele, que tem os amigos dele, que se encontravam habitualmente numa praça. Tudo isso com essa questão do isolamento acabou se perdendo.
Outras ações do Ministério da Saúde relacionadas à saúde mental serão feitas no mês de setembro. Para acompanhar os vídeos do programa Mentalize, acesse o canal do YouTube do Ministério da Saúde.
Música. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.